Olha, já manda! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
A bola está vindo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Codô e estamos aqui para mais um famblinho educacional, um famblinho divertido, um famblinho para você anotar aí no seu caderninho, meus queridos. Estamos aqui com uma equipe de jornalistas e eu, na verdade uma dupla de jornalistas e eu, para fazermos aqui um programinha bem educativo, bem interessante para os nossos queridos ouvintes. Completando aqui a nossa mesa triangular, o nosso querido Guilherme Alves.
Fala, hoje, fala Beth, ouvinte do Fumble na Net. É isso, eu tô aqui de novo, depois de não sei quanto tempo eu tava ausente, mas enfim, felizmente tô de volta, tô aqui novamente. E é isso, hoje o nosso episódio é bem educativo, inclusive, né? Todo mundo conhece os troféus da NFL, do college, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem são as pessoas que deram o nome pra esses caras.
E aqui conosco também, nosso querido Pedro Bettani. Como é que você tá, meu querido?
Salve, Cocô, salve, meu queridíssimo Gui, parceirinho de profissão aí, como você disse, né? Dois jornaleiros hoje aí na mesa. E, cara, vamos falar aí desses troféus, né? Porque é troféu ou é troféis? Porra, bateu a dúvida do...
Troféuses.
É troféuses, né? Cacildes.
Então é isso. Nós vamos para os nossos recadinhos semanais desse famblim maravilhoso. A gente já começa com muito nome que vocês nunca ouviram falar. Muito bem, caro ouvinte, estou aqui para passar os recadinhos semanais, os recadinhos da paróquia. Lembrando que o Fumble na Net não é apenas este podcast, é um site com muito conteúdo. Chegamos à grande marca de 62 podcasts cobrindo as Major Leagues nos Estados Unidos, meus queridos. Nenhum local tem tanto conteúdo com tanta qualidade assim no Brasil, e a gente gostaria de dizer, quiçá, no mundo, né? Mas lembrando que aqui a gente tem, cobrindo a NFL, o Fumble na Net, o Esportismo e mais 23 podcasts de outras franquias presentes nessa liga maravilhosa. Na NBA a gente tem o Noaro, na MLB a gente tem o Rebatida, o Show Antes do Show e o Estreante País do Beisebol, cobrindo os brasileiros pelo beisebol no mundo. Na NHL a gente tem o NHL Brasil, Icecast e o Tic Tac Gol. Então é muito conteúdo nas quatro Major Leagues aí nos Estados Unidos para você poder ouvir e recomendar para os amigos. Lembrando as nossas redes sociais lá no Twitter, Instagram, Facebook e aqui o nosso grupo no Telegram, tudo @fambonanet. Participa lá do grupo, que é onde a gente cria as discussões, conversa com vocês, ouvintes, com quem também acessa o site lá em fambonanet.com.br. E se você quiser também começar uma discussão acerca de qualquer assunto, seja da NFL, da NBA, da NHL, da MLB, da MLS, de tênis, de lacrosse, de qual outro esporte, xadrez, Fórmula 1, o grupo tá lá pra gente poder discutir isso. E todos os podcasts da família, da rede Fumble na Net, estão presentes nos principais agregadores de podcast, como Spotify, o Apple Podcast, o Google, o Deezer, Amazon Music, ou até mesmo pedir para o seu assistente. Você sabe que eu não quero falar para não ativar a minha aqui, mas enfim, até pedindo para seu assistente tocar aí na sua casa, você pode pedir, né? E talvez dar aquela animada no churrasco da família, né? Não pode ter churrasco com os amigos ainda, tá, pessoal? E churrasco com a família, só se você mora com a família. Não vai na casa da sua mãe, tá? Ainda que a pandemia ainda não acabou, pessoal. Acabou nos Estados Unidos, vai ter público na NFL, mas aqui ainda não acabou, tá certo? Não esqueça de compartilhar com os amigos e simbora com esse famoso Deus. Muito bem, amiguinhos, vamos aqui para uma lista, uma longa, porém singela lista de nomes de premiações, de troféus, né, que são agraciados a certos vencedores, tanto na NFL quanto no college, na NCAA, e a gente já vai começar com o principal que o pessoal aqui já deve ter ouvido bastante, inclusive já ouviram até mesmo aqueles que estão chegando no esporte mais por agora, que é o troféu Vince Lombardi entregue ao campeão, ao vencedor do Super Bowl, campeão da temporada, né? Cada temporada, cada time recebe uma cópia do Vince Lombardi Trophy, ou troféu Vince Lombardi, que tem o nome por conta de um dos técnicos lendários da história do Green Bay Packers, meu querido Bet.
Não só do Green Bay Packers, né? O Vince Lombardi, um dos mais renomados treinadores de toda a história da NFL, né? Ele fez a maior parte da carreira dele, foi campeão duas vezes no Green Bay Packers, né? Ganhou o Super Bowls 1 e 2, né? Mas depois ele também acabou tendo um cargo ali de General Manager no Washington Redskins. Na época ainda era o Washington Redskins, né? Antes disso ele já tinha passagens pelo New York Giants e por outras equipes, né? Tanto do college como equipes antigas da NFL, né? E aí é um cara que dispensa muitos comentários, né? Duas vezes Coach of the Year, duas vezes campeão do Super Bowl. Antigamente, quando ainda não era Super Bowl, né? Era o NFC, o NFL Championship, né? Não tinha o nome ainda, afinal. Ele foi pentacampeão. Então, assim, é um dos caras que mais venceu na história da NFL. É um dos técnicos que mais revolucionou o jogo enquanto ele tava na ativa, né? Infelizmente, ele deixou a gente muito cedo, né? Morreu aos 57 anos aí, o Vince Lombardi. Mas é um cara que, acho que pro torcedor do Packers e por toda a história dele em Green Bay, tem um carinho a mais, né? Porque, pô, levou os primeiros títulos, foi um dos maiores treinadores, criou uma dinastia ali com o Packers, né? E aí depois acabou finalizando sua carreira no Washington, mas um cara que marcou muita história e não à toa, né? Ele foi um dos primeiros grandes técnicos da NFL. Ele recebeu aí essa homenagem de treinador, né? Essa homenagem aí de ser o nome do troféu do campeão, né? Acho que nada mais justo. Acho que eu não consigo pensar. Na verdade, tem alguns nomes que a gente poderia ponderar aí pra isso também, mas eu acho que o nome do Vince Lombardi representa bem o que é o espírito ali de Super Bowl. Você tem que ser o melhor, chegar lá na frente, ser o campeão, né? Não é fácil fazer isso. E o Vince Lombardi realmente foi um cara que revolucionou o futebol americano na sua época, né?
E diria eu, e eu até quero perguntar aqui pro Gui, se é um nome pétreo, se é um nome que não poderíamos mudar nunca pra premiação, pro nome do troféu, se deveria manter Vince Lombardi ou se teria um outro nome que deveria ser mudado, Gui.
Cara, eu acho que hoje é muito difícil a gente querer qualquer tipo de mudança em relação a isso, porque querendo ou não, o Bet já fez inclusive a apresentação de quem foi Vince Lombardi, e é justo, ele ganhou os dois primeiros Super Bowls da história da NFL, então nada mais justo do que, além de um cara que fez uma história marcante, que é histórico, nada mais justo do que ele, que venceu os dois primeiros Super Bowls, ter o seu nome no troféu que premia o melhor time da competição. Hoje a gente consegue pensar em outros nomes, né, outros treinadores, por exemplo, que fizeram dinastia em outros clubes, mas mudar agora uma coisa que é tão histórica, que já pegou, que já é carregado pela NFL ano após ano, eu não sei se seria, talvez nem justo seja a palavra, mas eu não sei se seria legal, não sei se seria adaptável para as pessoas que acompanham, então até para os jogadores e para as entidades. Já que o Bet, inclusive, já fez a apresentação dele, de quem foi o Vince Lombardi, eu vou aproveitar esse gancho aqui só para falar uma curiosidadezinha que eu tava falando em off com vocês aqui, já foi até citado que cada equipe recebe uma cópia do troféu, né? Bom, acho que todo mundo sabe, né, como que foi a confusão inteira de quando o Colts saiu de Baltimore pra ir pra Indianápolis, né? Pois é, curiosamente, o primeiro troféu que foi entregue com o nome de Vince Lombardi foi pro Baltimore Colts, ainda quando era de Baltimore. E por coincidência, por ordem do destino, por qualquer coisa que seja, enfim, a única exceção de uma equipe que não tem esse troféu na sua cidade, na sua galeria de troféus que seja, é justamente o Colts. Porque na época que eles ganharam, eles estavam em Baltimore, depois se mudaram pra Indianápolis. Enfim, acabou que o primeiro troféu da história com o nome de Vince Lombardi não tá na cidade do time que teoricamente o venceu, que no caso hoje é o Indianapolis Colts, mas tá em Baltimore. Então assim, né, hoje o Baltimore Ravens provavelmente tem na sua cidade, provavelmente não, tem na sua cidade um troféu que eles não ganharam. Aí eu fico imaginando, cara, como que deve ser o torcedor do Colts, assim, dos mais antigos, se por acaso tiver algum vivo ainda que acompanha acompanha a NFL fielmente fique pensando, cara, o meu time venceu isso aqui, mas não tá na minha cidade. Que merda, hein?
Ah, mas eles têm dois do Ravens, então tá tranquilo.
Ah, mas cara, eu acho que historicamente
pensa o torcedor da
primeiro,
Portuguesa.
Assim, sabe, tem aquele peso de ser o primeiro da história, sabe?
Ah, eu sei, mas acho que o pessoal não se importa tanto.
Ó, Makodoji, agora pensa o torcedor da Portuguesa que teve os seus troféus leiloados.
Nossa.
Eu prefiro saber que meu troféu pelo menos tá numa outra cidade ali, mas tipo assim, pô, foi o meu time e tal, pá, ganhou, ficou lá, beleza, saíram na calada da noite aí e tal, ok. Mas, mano, imagina seu troféu ser leiloado, velho. Aí é
rosto. Aí é complicado mesmo. E uma curiosidade, né? A gente tem até o momento 54 troféus do Vince Lombardi e apenas um tem uma avaria, que foi o troféu de 2 anos atrás, né? Do Super Bowl de 2018. Eu tô ficando muito velho, já não sei mais como que funciona o tempo. Onde o Patriots ganhou e o Gronk foi fazer uma jogadinha de beisebol e aí a bola deu um amassado no troféu. Esse imbecil inconsequente fez essa burrada aí. Então, primeiro nomezinho que a gente tem aqui da lista, Vince Lombardi, que nomeia o campeão da temporada. Da temporada. Bom, a gente tem outro nomezinho aqui que dá importância muito grande à competição, que é o troféu George Halas, dado justamente ao campeão da NFC, meu querido Guilherme.
Exatamente, Kodoji. Pra quem não sabe, né, acho que hoje a maioria das pessoas provavelmente que estão ouvindo a gente sabem quem são, né, os principais nomes dos troféus, mas não custa falar. O George Halas, ele, apelidado de Papa Bear, nem por acaso, né? Ele foi um dos maiores nomes da história do Chicago Bears. Ele foi jogador, treinador, dono e mais uma porrada de coisa dentro do futebol americano e até dentro de outros esportes também. E por muito tempo, como eu já disse, ele foi justamente o ícone de um Chicago Bears que ainda na época orgulhava a cidade de Chicago, né? O que a gente já não vê há algum tempinho, mas enfim, na época ainda orgulhava a cidade de Chicago. E ele era uma das pessoas em que as pessoas, quando falavam sobre o futebol americano e falavam sobre o Chicago Bears, lembravam justamente dele. Ele é reconhecido hoje, inclusive, como o pai da NFC. E justamente por isso, nada mais justo do que uma figura tão icônica, tanto para o Chicago Bears, mas para a NFC também, ter esse nome em sua homenagem. Acho que se o troféu do Vince Lombardi é justo por um monte de motivos, o George Halas também é. Também por um monte de motivo. Não só por ter sido um jogador que extrapolou os limites do campo, mas por ter sido uma pessoa que, quando você fala hoje da NFC, é quase impossível você não lembrar disso, até porque o nome dele tá no troféu, né? Mas enfim, vocês entenderam.
E importância também na liga como um todo, né? Como ele também foi executivo do time, era um time antigo já, né? Uma das pessoas importantes no quesito de profissionalização do time e tudo mais, tem dedo também do George Halas. Já na AFC, a gente tem o troféu Lamar Hunt, Beth.
É, exatamente. Da mesma maneira que o Halas foi um cara muito importante pro Chicago Bears lá no começo, quando ainda nem era NFL. E aí, eu acho que nem só pro Chicago Bears, eu acho que pros esportes americanos como um todo, né? O Lamar Hunt é a mesma coisa, só que, vamos dizer assim, que do outro espectro da moeda, né? Do outro lado ali do país. Porque ele teve uma carreira, né, que a gente pode até falar que, assim, foi similar. Né, um cara que teve influências dentro da AFL, né, que acabou se juntando depois e virando a NFL, né, junto com a NFL que já existia, houve a fusão. Ele é um dos caras que ajudou a criar a Major League Soccer. Ele é um dos caras que foi um dos fundadores e donos do Kansas City Chiefs, né. Além disso, ele também foi executivo de vários times de futebol, né. Então, assim, ele foi um cara muito importante, não só para a NFL, né, pro futebol americano nos Estados Unidos, como pro esporte como um todo, né. São dois nomes aí que representam muito essa coisa de não ser um nome só forte no futebol americano, né? São dois caras que pro esporte americano tem uma influência muito grande, porque investiram muito dinheiro, trouxeram muita coisa, né? Principalmente no caso do Lamar Hunt, acho que ele trazer o futebol, né? Aí eu falo do futebol da bola redonda, né? Tentar popularizar isso no Brasil, é ótimo. Tentar popularizar isso nos Estados Unidos, investir muito nisso e ao mesmo tempo pegar um Kansas City Chiefs, que era um time que que não tinha uma projeção tão grande, né? Investir no time, fazer o time ficar um time grande, né? Na época eles venceram o Super Bowl 4, né? Que foi aquele jogo contra o... Nossa, fugiu total. Kansas City foi contra o... Minnesota Vikings, exatamente. Contra o Minnesota Vikings, né? Então, é um cara que desde aquela época, né? Desde os anos 60, ele já vem aí trazendo um impacto muito grande no esporte americano. Ele morreu... Esse já morreu mais velho, né? Morreu com 74 anos. E aí fica algumas coisas legais, né? Ele tá tanto no Hall da Fama do futebol, da bola redonda, como no Hall da Fama da NFL, né? Então, um cara que tem muito impacto. Cara, existiu até um US Open homenageando o Lamar Hunt, porque você vê como que o cara impactou em vários aspectos do esporte, né? Então, ele tem influências tanto no... Ele tem influência no futebol, na NFL, no tênis, é isso.
E aí, aqui a gente vai começa a enveredar mais para os prêmios pessoais, vamos dizer assim, né? Dados aos jogadores. E a gente traz um aqui que eu gosto muito, pra mim tem um simbolismo muito importante, que é o Walter Payton Man of the Year, né? Homem do ano Walter Payton, que é uma homenagem ao Walter Payton, que foi um running back do Chicago Bears. Porém, esse prêmio começou a ser entregue antes até mesmo do Walter Payton começar a jogar na NFL, né? Esse prêmio foi elaborado, começou a ser elaborado em 69 ainda, e ele, na verdade, o troféu, que é um homem com, como se tivesse assim, com uma capa, né? Na verdade, é o offensive tackle do Green Bay Packers que jogou durante o Super Bowl 1 e 2, Steve Wright, e ele tinha sido desenhado pelo Daniel Bennett Schwartz para que criassem um pouco desse, trazer um pouco dessa coisa do espírito de da caridade, né? E no futuro, algum tempo depois, já em 99, o prêmio teve o nome remodelado para Walter Payton Man of the Year, por conta do Walter Payton, que era uma pessoa, além de ter sido um excelente jogador, ser conhecido como The Sweetness, que a gente até fez um fumblinho aqui, o Beto inclusive vai me ajudar com uma cola, que a gente falou sobre como o Walter Payton, ele era um jogador muito agressivo, mas fora de campo ele era uma doçura de pessoa, tanto é que ele recebeu esse apelido de The Sweetness por conta disso, e também por fazer trabalhos de caridade de grande importância, de grande impacto. O prêmio acabou tendo o nome mudado para Walter Payton Man of the Year. E uma curiosidade é que o Walter Payton mesmo só ganhou, vamos dizer assim, essa condecoração uma vez na carreira dele, que foi em 77, e depois ele não chegou a ganhar outras vezes, mas tem aí sendo eternizado na NFL, além de pelo fato de ser um excelentíssimo jogador, como também uma pessoa de um coração muito grande, um coração gigante. Para vocês terem uma ideia, o primeiro jogador a receber essa premiação foi o Johnny Unitas, quarterback do até então Baltimore Colts, em 1970. E aí a gente passa aqui por Len Dawson, George Blanda, pelo Red Williams, o Steve Largent, Warren Moon, o Anthony Munhoz, o próprio John Elway, o Dan Marino, o Troy Aikman, uma porrada de gente. E a gente teve aí no ano passado o Russell Wilson, que foi o último Walter Payton Man of the Year. E a gente teve aqui duas situações, na verdade três, onde a gente teve o prêmio dividido. Em 2000 a gente teve Derrick Brooks e Jim Flanagan, em 2006 Drew Brees e LaDainian Tomlinson, e em 2016 Larry Fitzgerald e Eli Manning ganharam, dividiram também o prêmio do Walter Payton Man of the Year.
Eu acho muito bacana que a gente vê os jogadores assim, né? Muitos deles fazem projetos, vários deles, né? Fazem projetos sociais, ajudam as comunidades, né? É aquela coisa de devolver pra comunidade que moldou o cara, que criou o cara, né? O americano tem muito disso, a gente vê muitos caras devolvendo grana pra faculdade, investindo na escola onde estudou, né? E aí a gente vê... Eu acho uma coisa muito bacana, porque o americano, ele tem isso de dar muito valor pra esses prêmios e saber que, tipo, a importância de você devolver, sabe? Dessa coisa do altruísmo, né? De você... Não sei nem se a palavra certa é altruísmo, mas de você poder devolver, saca? Esses caras vieram, muitos deles, do nada, né? E aí, do dia pra noite, os caras estão bilionários, né? Óbvio, tem todo um trabalho e tudo mais, mas o cara vira uma estrela da NFL e tudo mais. O mínimo que ele pode fazer, do meu ponto de vista, é tentar ajudar quem é menos favorecido e tal. Aí você vê os nomes, o Kodoji falou alguns aí, cara, só cara de primeira, né? Peyton Manning, você falou do Drew Brees, ele não é tão de primeira assim, mas temos ali Akon Boldin, Thomas Davis Sr., pô, um dos caras que eu acho mais incríveis da NFL, o linebacker de Washington, né, que ele tava até Washington na temporada passada. Então, assim, são muitos nomes e, cara, é muito legal que todo ano rola cerimônia, os caras fazem um discurso, rola até uma premiação em dinheiro que eles fazem depois da doação desse valor, né, pro negócio de caridade e tal. Então é muito bacana essa ação. E aí eu acho que não só da NFL, né, mas os próprios jogadores, eles não fazem, obviamente, pra ficar ganhando prêmio, mas eles fazem as ações e a NFL vai lá e reconhece isso, né. É bem bacana isso daí.
Pro pessoal entender o que ganha, né, quem participa do Walter Payton Man of the Year, primeiro é que são escolhidos 32 competidores, um de cada time, né, pra uma espécie de final. E aí depois eles selecionam um desses 32 jogadores e o jogador vencedor ganha uma doação de $250 mil para poder repassar para a instituição mãe que ele ajuda. E os outros 31 finalistas também ganham um prêmiozinho, um pouquinho menor, mas ainda assim um prêmio razoável de $50 mil, onde eles podem ajudar as instituições que eles sempre auxiliam.
Aí fica uma dúvida, será que nos anos que dividiu foi 250 mil para cada ou dividiu 125?
Isso que eu ia perguntar.
Boa pergunta. Infelizmente eu não tenho essa informação aqui, mas vamos torcer pra que, né,
a NFL. Considerando que é NFL, né?
Mas vamos torcer pra que a NFL tenha tirado um pouquinho tenha tirado o escorpião do bolso e tenha dado 250 pra cada um.
Eu acho que vocês já falaram absolutamente tudo, né, sobre o que tinha que falar, mas eu vou falar uma curiosidade que, assim, normalmente quando tem a criação de um troféu, e aí posterior a isso, você muda o nome desse troféu por algum motivo, que seja, normalmente você reformula o troféu, né? Mas nesse caso, não. O prêmio ele foi renomeado em 99, mas ele nunca foi modificado para representar de fato o Payton, o Walter Payton. Nunca foi assim, feito o rosto dele ou qualquer coisa que seja, não. Isso nunca aconteceu. Por exemplo, eles nunca quiseram trocar a moldagem inicial, que era baseado no Steve Wright, para se tornar o que era o Walter Payton. Só mudaram o nome. E tá bom também, né? Só isso já tá de bom tamanho. Eu acho que de resto, a gente já falou tudo, né? Vocês já falaram quem foi o Walter Payton. Inclusive, dentro de campo e fora de campo, tinha um contraste muito interessante, né? Dentro de campo, ele era um jogador que era, não sei nem se violento, mas era um jogador bem forte, que passava a identidade de um cara durão. E fora dele, era conhecido muito por conta das suas atitudes. Enfim, ele dispensa comentários dentro e fora de campo, né? 9 vezes selecionado pro Pro Bowl. Já teve uma vez o recorde da liga em jardas terrestres, touchdowns, corridas, enfim, e várias outras coisas. Acho que o prêmio tá em ótimas mãos.
E o episódio da vida, história, carreira do Walter Payton é o episódio 134, como já passou aqui no meu ponto eletrônico nosso querido Betânia. Ouçam, que é um episódio muito legal, muito interessante. Tem a participação do nosso querido Olavo aqui do Bearski. E o outro prêmiozinho que a gente tem aqui é o prêmio Art Rooney, destinado ao espírito esportivo, né? Esse aí já é um prêmio mais recente, né? Bem mais recente. E ele é dado para quem demonstra um espírito esportivo em campo, né? O outro era mais voltado à caridade, esse aqui é mais voltado para o campo. E a gente teve aqui, no ano passado, o vencedor, que foi o Ted Bridgewater, quarterback do Carolina Panthers. Essa aqui é uma lista até bem mais enxuta, com os jogadores aqui que todo mundo que acompanha algum tempinho a NFL sabe quem são eles, né? Mas talvez as pessoas não saibam quem foi Art Rooney, que foi o fundador, o criador do Pittsburgh Steelers e é um dos nomes super importantes também dentro da NFL, né, Beth?
Exato, né? O Art Rooney, como tantos outros que a gente falou aí, né? Foi o criador, fundador do Pittsburgh Steelers, um dos primeiros donos, né? Durante muitos anos, de 1933 a 1988 como executivo, né, e dono. Venceu 4 Super Bowls, tá no Hall da Fama. 2 Steelers, tá no Hall da Fama da NFL também. E assim, dispensa um pouco de apresentações quem foi Art Rooney, né? Ele, da mesma maneira que a gente comentou sobre os outros caras, sobre o Halas e sobre o Hunt, ele é uma pessoa que serviu pra transformar a NFL naquilo que a gente é hoje, né? Serviu pra investir muito dinheiro na NFL, o Steelers, pelo fato de ser de Pittsburgh, né? Pittsburgh é uma cidade, é uma região onde os times lá são bem antigos, os times normalmente não mudam de sede, né? Os times de Pittsburgh ficam em Pittsburgh, e não só ele teve influência em cima do Pittsburgh Steelers, né, como ele também teve influência em cima do Pittsburgh Penguins, que durante que é o time de hockey da cidade, né, que também já tinha sido Pirates antes, né, então ele é um cara que tem muita influência na cidade de Pittsburgh como um todo, né? E você falou do prêmio do Art Rooney, é muito legal a gente ver os jogadores que receberam esse prêmio, porque realmente, você para pra pensar assim, você fala, pô, são só os Nice Guy e o Drew Brees, né, que tem, ó, Larry Fitzgerald, Charles Woodson, Frank Gore, Luke Kuechly, o Drew Brees, Adrian Peterson, também não é Forks
City, isso que ia falar.
Lembrar aí que o Adrian Peterson é Forks City, e o Ted Bridgewater aí são vários, não são tantos prêmios dados ainda, né, porque como o Kodoji bem disse, é uma premiação mais recente, né, desde 2014 rola, mas ela é na mesma pegada do Walter Payton Man of the Year, né, os times vão lá e nomeiam os seus jogadores, né, são 32 nomeados por cada equipe, depois disso um comitê faz a eleição dos oito finalistas, né, e nesses oito finalistas aí sai o prêmio, né, e aí a pessoa que ganha recebe uma doação também de $25,000, um pouquinho menos, né, a NFL podia ser menos mão de vaca às vezes, tem dinheiro pra caramba que é $25,000 pra NFL, poderia dar um pouquinho mais de dinheiro, mas ele recebe essa doação que ele também repassa pra uma instituição de caridade, que normalmente esses jogadores têm os seus próprios projetos, né, quando não tem eles repassam pra alguma instituição, e aí acaba rolando mais esse prêmio da NFL, e eu acho muito bacana se a gente for analisar os jogadores, né, que receberam, porque é aquela coisa do espírito esportivo, né, eu gravei o Medo de Servo recentemente, o Drew Holiday do Milwaukee Bucks ganhou esse mesmo prêmio, né, e aí eu fiquei muito assim, cara, como traduzir sportsmanship, saca, porque é uma palavra tão americana que você fica até meio, pô, como que eu vou traduzir, mas pô, espírito esportivo, e aí você vê os nomes, né, pô, Larry Fitzgerald, a carreira que o cara teve, Frank Gore, a carreira que o cara teve, Charles Woodson, o Luke Kuechly, que teve uma carreira curta, mas teve um impacto muito grande, né, e aí você chega na última temporada, Ted Bridgewater, pô, tudo que o cara passou, escolha de primeira rodada, machucou, estourou o joelho, foi dispensado, começou a dar a volta por cima e tal, e assim, muito bacana ver, né, e assim, eu gosto de como a NFL cria motivo pra ficar premiando os caras e mostrar assim, ó, mano, vocês são diferentes, saca, porque pode não parecer, mas esses caras que estão na NFL, eles são diferentes, gente, eles estão num nível, assim, competitivo muito alto, então é muito bacana ver como a NFL reconhece isso, né, os próprios jogadores, porque o comitê que eu tinha comentado que faz a seleção final, né, de quem vai ganhar, são todos ex-jogadores, né, são todos ex-jogadores, ex-técnicos, pessoas que estão envolvidas com esse ambiente da NFL, então são pessoas que conhecem como funcionam as coisas ali dentro, né, sabe, muito mais do que nós que só acompanhamos de fora, né, dentro a gente sabe que o buraco é mais embaixo pra várias coisas, então é um prêmio bacana, e eu gosto mais ainda porque é um prêmio escolhido pelos jogadores, por quem sabe, por quem viveu aquilo, por quem sabe como que a parada funciona, não é tipo um Pro Bowl que é uma votação popular super tendenciosa, sabe?
Uhum. E é interessante também sobre esse prêmio, porque assim, o Art Rooney, ele foi importante pra NFL, né, isso é óbvio, acho que a descrição que vocês já deram já fala por si só, mas eu acho que essa tradução de espírito esportivo, ele se encaixa muito no que ele foi também fora da NFL, porque é até difícil da gente nomear tudo, mas enfim, vamos lá, ele se dedicou a vários esportes, principalmente depois que ele se formou, no caso, ele ganhou inclusive cinturão de meio médio, ele tentou fazer parte de equipe olímpica, jogou beisebol na Minor League, foi treinador, foi jogador ao mesmo tempo que foi treinador, enfim, cara, ele era simplesmente uma máquina em todos os esportes, ele era uma máquina de praticar esporte, e então o currículo que não falta pra ele quando você vai colocar um prêmio que faz referência justamente a esporte, a espírito esportivo, a competitividade, enfim. Acho que esse talvez, não desmerecendo os outros, mas esse talvez faça mais, seja um dos prêmios que mais faça jus ao que a pessoa fez dentro de campo, no caso, e dentro de outros lugares também, nos esportes.
E para você que quiser conhecer um pouquinho mais a história do Art Rooney, o pessoal do Black Yellow fez um episódio 41, contando a história aí do Sr. Steeler, né? O Sr. Pittsburgh, que acho que a gente pode chamar assim também, que ninguém vai achar ruim. Muito bem, vamos para o college agora, meus queridos. Falar de algo que a gente não acompanha tanto. Ai, ai, mas enfim, Heisman Trophy, todo mundo sabe, o troféuzinho do cara fazendo o Steve Arms correndo com a bola, numa época em que o jogo era muito mais corrido do que passe. Se fosse hoje em dia, teria alguém fazendo um passe, será? Não sei, né? Se fosse criado hoje. Mas enfim, a gente tem aqui um prêmio que existe desde 1935, que foi criado justamente para gratificar, não, mas para premiar o melhor jogador mais importante, né? Que eles colocam isso, o jogador mais valioso do college do leste do Mississippi. Ele era exatamente assim, ele começou dessa maneira, assim, algo bem específico. E em 36, depois da morte do John Heisman, eles decidiram dar esse nome para essa premiação, né? E começaram também a incluir os jogadores do oeste do Mississippi. Como é que um prêmio que começa assim? É como se, sei lá, o prêmio do Zona Leste do melhor jogador de futebol de São Paulo, de repente vira o melhor jogador dos clubes de acesso, Bert. Como é que pode uma coisa dessa?
Ah, a história do prêmio Heisman é meio confusa, né? Mas pelo menos depois de 36, né? Eles começam a olhar para mais jogadores, né? Porque eu acho que sempre tem aquela coisa, pensando ainda mais em Estados Unidos, né? Se você imaginar que racismo, questões culturais, sul contra norte e tudo mais, cara, os caras dividem o próprio país, sabe? Então eles gostam de fazer esse tipo de coisa. Mas conforme os anos vão passando, para a maioria das coisas, vai rolando esse tipo de expansão, né? E aí, falando mais especificamente do John Heisman, que dá esse prêmio, né? Que leva esse prêmio, não à toa ele dá nome a esse prêmio, né? Um cara que foi treinador de futebol, né? De futebol americano, por mais de 30 anos. Além disso, ele também teve envolvimento com basquete, com beisebol, com administração. Então, ele é um cara que impactou muito o esporte no começo do esporte profissional nos Estados Unidos, né? A gente tá falando assim, década de 1890, sabe? A gente tá falando assim do futebol americano lá no seu início do início do início. Porque se você para pra pensar que o cara morreu em 36, né? Então, realmente faz muito tempo. E ele foi realmente um pioneiro. Pioneiro pra várias coisas. Inclusive, a estátua dele fazendo o Steve Arm, né? É com base numa imagem de quando ele tava jogando na época por Penn State, né? E ele acabou tirando uma foto ali que foi usada como base depois pra poder criar esse prêmio que muitas vezes indica aí futuros grandes astros da NFL, mas também a gente já viu cada menininho ganhando esse prêmio e não rendendo, né? Porque assim, você para pra imaginar que a NFL é o topo do topo do topo. São 32 times, né? 32 times, com um roster de 32 de 53 jogadores, né? E aí você faz a conta, são 1.696 jogadores que estão ali. Vamos arredondar pra 1.700 jogadores. 1.700 jogadores, eu acho que é o que deve ter na SEC, sabe?
É.
Pra mais, assim. Porque quanto time de college não tem, saca? É muito, muito time. É muita divisão. São muitos jogadores. E aí você olha e você fica pensando assim, pô, o cara foi o melhor, mais impactante jogador de futebol do país inteiro. Do país inteiro. E mesmo assim, ele não é o melhor wide receiver do país. Não é mesmo, Devonta Smith? Que porra é essa? Os times estão malucos, Kodoji. Os times estão malucos.
Gui, já que a gente tocou nesse ponto aí de jogadores que ganharam Heisman e infelizmente não renderam, diz o primeiro nome que vem na tua mente de um jogador que ganhou um Heisman. Pode ser jogador que venceu, que mandou bem na NFL, que não mandou bem na NFL. Enfim, o importante é um vencedor do Heisman Trophy que tu tem na tua mente.
Mas se eu for lembrado, se eu for pensar no primeiro, vou pensar no último. Vou pensar no Devonta Smith.
Bet, qual que é o teu...
Eu vou pensar o que tem mais, tá mais fresco na memória. Acho que é mais fácil.
Qual que é o teu Heismanzinho, Bet?
Cara, tem alguns assim que me vem na cabeça.
Um, Bet.
Muito impactante. O maior jogador de college futebol da história, Red Bush.
Pra mim vem o Ryan Leaf. Porque pra
Ryan
mim...
Ryan Leaf.
Porque assim, é o que, né? É isso, né, gente?
É muito
não,
bom.
Não, mas peraí, o Ryan Leaf foi mesmo? Ele ganhou o Heisman?
Não, ele não... Ele acho que ele não ganhou. Acho que no ano dele foi o Peyton Manning. Não foi nem o Peyton Manning, foi, sabe quem? Foi o Charles Woodson.
Foi o Charles Woodson, isso, tá certo. Não, mas eu sempre lembro de Heisman, eu lembro do Ryan Leaf, cara. Mesmo ele não tendo ganhado, eu lembro do Ryan Leaf.
Aí é triste. triste, aí é triste. Mas, cara, tem alguns nomes muito, muito grandes aí que ganharam o Risman Trophy, né? É, e o legal é que, assim, o Risman é uma votação. Então, é aquele esquema... Quase todas as votações de prêmios nos Estados Unidos, né? A galera vota primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí o primeiro lugar dá mais ponto, segundo lugar dá menos ponto, terceiro lugar menos ponto. No final, você faz a soma. Então, às vezes, o cara nem foi o que ganhou mais votação. É muito difícil acontecer, mas já aconteceu. Do cara não ser o que ganhou mais primeiro lugar, mas ele ganhou muito segundo e tal. Pra vencedor, eu acho que é muito difícil acontecer. Mas, tipo, segundo lugar rola bastante, assim. O cara conseguir fazer uma boa média no geral e subir. E aí tem algumas curiosidades aqui. Você arrisca quem foi o cara com mais pontos na votação do Heisman Trophy? É um nome bem polêmico.
Johnny Manziel?
Não, é bem antigo e bem polêmico.
Não tenho ideia.
Um dos maiores running backs da história da NFL, O.J. Simpson. Ele recebeu 2.853 pontos. Até hoje, isso foi em 1968. Até hoje, é a maior votação, maior pontuação aí pro Heisman Trophy. Adivinha quem é o segundo?
Também não sei, velho.
É recente? Se for recente.
É recente.
É o Marcos Mariota.
Não, foi quase.
Não é o Mariota? O Mariota tem 2.500 e sei lá quantos pontos. Tem gente que tem mais ainda?
Tem um carinha que conseguiu mais que ele, sabe quem? O meu menino, o meu novo menino, Joe Burrow.
Olha!
2.608 pontos.
Ah, é verdade, ele teve 2.600, tá certo.
O Joe Burrow, ele tem a maior porcentagem de pontos possíveis que daria pra conseguir na votação. 93%, quase 93,8%, né, dos votos foram pra ele no ano que ele foi eleito, que foi em 2019. E só pra não deixar passar aqui, o Reggie Bush, o maior jogador, vou reiterar isso aqui, maior jogador de college football da história, Reggie Bush, 2.541 pontos, 91% dos votos. Reggie Bush foi um monstro do college, mano, como o Reggie Bush jogava.
Inclusive, os últimos jogadores que ganharam Heisman, eles até que, assim, não floparam na NFL. Se a gente pegar desde Mariota, tá, dá pra...
o Mariota já é um flop, pô.
É, tá, então, dele pra frente, a gente tem o Derrick Henry, Lamar Jackson, tem o Baker Mayfield, tem o Kyler Murray, Joe Burrow e agora o Devonta Smith. Pra quem já teve, sei lá, Jameis Winston em 2013, acho que tá bom demais, né?
Não, tem alguns nomes bem impactantes aí, se você for olhar, pô. Menzel ganhou, Robert Griffin the Turf. É, Cam Newton. Cam Newton ainda, quando ganhou daquele jeito, porque ele ganhou por Auburn lá na final contra a Alabama, jogou muito.
E a pontuação dele foi bem altinha, inclusive.
Foi
2.000 e sei lá quantos pontos.
O curioso do Heisman Trophy, né, que a gente pode trazer aqui, é que o Heisman é um prêmio que, assim, basicamente, no futebol americano, se você for olhar pelo Heisman, não existe defesa.
É.
Né? O Heisman Trophy
se tu parar pra ver na NFL, também, não, também é mais ou menos assim.
Você não precisa ter defesa se você pontuar mais que o outro, que o outro time, pô.
Não, mas o que o Beth falou, e isso pra mim, parece que só é premiado mesmo, ou é quarterback, ou então tem casos como a gente vê do J.J. Watt, por exemplo, o Aaron Donald, né, que até a gente imagina que podem biscar ali um MVP, mas em geral é quarterback, né, cara? Nem wide receiver, às vezes, os caras se... por exemplo, o Jerry Rice nunca ganhou MVP na carreira dele, tá ligado? E é um dos jogadores mais escalafobéticos da NFL, assim, um dos pilares daquela coisa do jogador que se dedica pra cacete e tudo mais, sabe? De jogador dominante, e o cara nunca foi MVP. Então, é meio injusto isso pra mim, né? Tudo bem.
Cara, isso me lembra até uma discussão rápida aqui, off-topic, mas não tão off-topic, né? Na final de conferência do Metrópolis Bowl aqui, quando eu joguei, né? Nosso glorioso Devils, a gente teve um cornerback, né? O Andreizão, ele fez duas interceptações. Mano, final de conferência, duas interceptações. E a gente teve um wide receiver que fez 3 TD. Quem você acha que ganhou MVP da partida?
O quarterback.
foi o grandiosíssimo Batman, nosso wide receiver, mas eu sempre trago essa discussão. O que vale mais? O que é mais difícil? O que vai dar mais trabalho? O que é realmente mais valioso? 3 TDs ou duas interceptações?
Mas então, eu posso te dizer uma coisa? O problema, o real problema dessas premiações, principalmente MVP de Super Bowl, vamos dizer assim, né? No caso do Super Bowl, pelo menos. Tem voto popular. Pra começar, pra mim isso já tá errado aí, mas tudo bem. 2, os caras querem dar o prêmio 5 minutos depois que o jogo terminou, sabe? Os caras não param pra analisar mesmo o impacto de cada jogador, de quem jogou melhor. Porque, às vezes, você não vê isso na hora que você tá assistindo, sabe? Você não tem real noção do impacto que cada cada jogador que jogou bem pode ter tido em cima do jogo. E isso é uma coisa que, assim, anunciou vem o melhor jogador da partida amanhã, tá ligado? No dia seguinte. Só que aí você perde toda aquela o momento de comemorar ali na hora. Então, pra mim, o problema maior tá no imediatismo, craque Betânia, de se dar o prêmio pra melhor jogador da partida na hora, assim. Tem que ser algo pá! E às vezes não é tão evidente, né? E aí a gente acaba caindo nessas armadilhas aí. E a gente, pra finalizar aqui esses prêmios com nomes, a gente...
Primeira
parte, porque tem um monte de prêmio aqui que a gente não anunciou, até mesmo na NFL. E aqui agora a gente vai falar a gente tá falando da NCAA, né? Do college. E tem uma porrada de jogador que a gente também não conhece, né? E que a gente também tem que estudar um pouquinho mais pra gente poder trazer mais informação pro pessoal, entendeu? E aqui a gente vai trazer um simplesmente pelo ufanismo. É só por isso que a gente vai
Salve,
trazer...
Salve, Caurão! Patrocina nós!
Só por causa disso que a gente vai trazer aqui esse prêmio, que é o Lou Groza Award, que é dado para o melhor place kicker no college football, né? E a gente tem aí, como o nosso querido Gui já mencionou, Cairo Santos já foi vencedor do Lou Groza Award, né? Ele ganhou lá em 2012. Acho que quase todos os brasileiros já sabem como foi a história do nosso querido Cairinho, ou Cairão, né? Papai Cairo agora, né?
No meu caso, amigo Cairo, íntimo brother, já deu entrevista, toquei na mão dele, tem foto comigo.
Mas a gente tem aqui também, por exemplo, o Rodrigo Blankenship, que não é brasileiro, mas os pais são brasileiros, né?
Ah, não, é brasileiro sim, Codoujo, é brasileiro sim.
Não,
é brasileiro sim, é brasileiro sim. Come feijoada de sábado.
Vestiu a camiseta do Fortaleza.
É igual o Jorginho do Chelsea. Mas ele tem cidadania italiana. Pô, o cara fala português fluente, vai falar que não é brasileiro? Claro que é brasileiro aquele trem.
Não, mas peraí, ele nasceu no Brasil, o Jorginho?
Nasceu. Ele é descendente, acho que os pais dele são italianos, mas eu acho que ele nasceu aqui no Brasil.
Não, ele é brasileiro.
Então, o ponto é que o Rodrigo não nasceu no Brasil, entendeu? Essa que aqui, esse é o ponto. Mas eu também, ele também é brasileiro.
Codoujo, me responde. Como ele não nasceu no Brasil se o mundo é Brasil, cara? O mundo é território brasileiro, velho. Mano, sério mesmo, o nome da cidade dele é Marieta. Marieta, na Geórgia.
Não, para.
Isso não é mais Brasil que isso.
Isso é muito cidade aí, sei lá, mano. Rio de Janeiro, São Paulo, perto ali.
Mano,
aqueles bairros mais ou menos, tipo, classe média, sabe? Pô, igualzinho.
Mano, Marieta não tem cara de ser uma cidade do interior do Espírito Santo? Mano, total, cara. Vitória, Marieta, Geórgia. Só nome de mulher, cara.
Olha só. Se fosse ainda... E tem outra ainda, né? Poderia ser Los Angeles, aqui no Brasil, porque tem uma cidade chamada Los Angeles. Tem uma cidade chamada Açores também, né? Enfim, tem... Mas, ó, além de a gente ter esses dois brasileiros, a gente teve também o Martin Gramática, que era... Era não, né? Ele é ainda, porque ele tá vivo, ele só não joga mais na NFL. Que ele nasceu na Argentina e também ganhou o Lou Groza Awards e teve uma carreira aí bem reconhecida na NFL. O Lou Groza, né, pra gente explicar aqui o nome, quem dá o nome ao prêmio, o Lou Groza, ele foi kicker, mas ele não foi só kicker. Ele jogou numa época em que os caras jogavam em tudo, assim. É basicamente FABR, tá ligado? Os caras jogavam ataque, jogavam defesa, jogavam de kicker, às vezes era até técnico também, né, como a gente já viu em alguns times aqui no Brasil de futebol americano, mas ele, um dos destaques dele foi justamente por ser um grande jogador, um grande kicker, e por conta disso tem esse nome na premiação, né? O cara ganhou 5 campeonatos, foi pra 9 Pro Bowls, 4 First Team All Pros, 2 Second Team All Pro, foi o MVP de 54, sabe? Eu tô deixando o negócio decantar assim pra as pessoas entenderem que um cara que foi Offensive Tackle, Center, Defensive Tackle e Kicker já foi foi um MVP na NFL. Pra gente ter uma ideia de como muda a NFL. Isso hoje em dia seria impossível, né? O cara teve a camiseta 76 no Cleveland Browns aposentada, né? Está no Hall da Fama, obviamente. E o cara tá aí presente no time da década de 50. Então, assim, é um prêmio dado pro kicker do college? É, mas é um nome de peso, cara. É um daqueles nomes que você pega e fala assim, porra, pesado, hein? É um daqueles nomes assim, tipo daqueles de nome de estádio aqui do Brasil, que você não tem nem ideia quem foi, mas tá lá, é um cara de extrema importância dentro do esporte, né, Gui?
Com certeza, o Kodoji. Inclusive, outro dado aqui que eu acho que primeiro a gente precisa pontuar assim, que a gente tá falando ali da década de 40, 50 até 60, né? Ele se aposentou em 67. Ele se aposentou em 67, não foi?
Isso, ele jogou de 61 a 67 também.
E assim, nessa época a gente tem que levar em consideração que as coisas no futebol americano eram muito diferentes. Hoje, quando a gente pensa num field goal, por exemplo, aí de 50 jardas, já é longo, não é?
Sim.
E hoje a gente tem toda uma tecnologia pra ajudar o kicker a bater na bola do jeito que ela precisa ser batida. A gente tem treinamentos mais específicos, a gente tem treinamento usando a tecnologia. E o field goal mais longo da carreira dele é de 52 jardas. Vamos lembrar, isso aí numa década em que a NFL pouco tinha... A NFL não, né? O mundo pouco tinha, assim, a tecnologia. Em comparação com hoje, não tinha absolutamente nada. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Além de todos os prêmios que ele ganhou, além de ter ganhado MVP, sendo kicker e sendo mais um time inteiro, cara, eu acho até que o nome dele deveria ser dado até algum prêmio realmente da NFL. Porque o que ele representa, não só pro college, toda a importância que ele tem, não só pra NFL, mas pro college também e pra tudo, cara, é muito grande. É muito grande. A gente tá falando de um cara que ele, jogando teoricamente como kicker, mas, né, levando em consideração as outras posições, ele foi MVP, cara. Ele foi MVP, ele foi 9 vezes Pro Bowl, 4 vezes do First Team All Pro, enfim, 4 vezes campeão da NFL. Então ele é um cara que, putz, é um cara que numa época em que muita gente não conseguia fazer absolutamente nada, ele tinha 50, quase 60% de aproveitamento de field goal. Cara, é bizarro a gente falar do que ele, de tudo que ele fez. E se a gente perguntar hoje, eu tenho certeza absoluta, se a gente vira pra algum torcedor do Cleveland Browns e pergunta se ele deveria ser aí, se ele deveria ter algum prêmio de mais significância na NFL e não só no college, eu tenho certeza absoluta que eles vão dar um soco em alguém que falar que não.
Não tem como, velho. Não tem como. A gente falou ali do espírito esportivo do Art Rooney e tudo mais, mas o Groza também é um cara que tinha um espírito esportivo tão intenso que o cara fazia tudo isso, né, mano? E ele tinha uma curiosidade. Ele tinha um apelido chamado The Toe. Seria o dedão, né? Dedo do pé, no caso. E a chuteira dele era cortada. A chuteira dele não era aquela assim com a ponta redonda, assim, arredondada, né? A chuteira dele, que ele usava pra fazer o chute, né? Ela era cortada, ela era retona, assim. Então tinha esse jeito peculiar aí de chutar os field goals. E com isso, além de todo o impacto que ele tinha dentro do Cleveland Browns, jogando nas outras posições que a gente já mencionou, ele também era um excelente kicker, e por isso concordo com o nosso querido Gui, que ele deveria estar aí mais presente no léxico das pessoas, com um prêmio um pouquinho mais conhecido dentro da própria NFL e não só do college.
Alguma, só para não deixar passar aí, né, o grande Lou Groza, você falou do apelido dele, The Toe, né, ele tinha esse apelido por conta da chuteira, né, como você bem disse aí, a chuteira do pé direito dele, ela era reta na frente, a outra chuteira era normal, e ele tinha também a técnica de chutar de dedão, né, que não sei se já viram vídeos antigos de NFL, ouvintes, mas procurem, depois dá uma procurada, porque existem dois jeitos de você chutar a bola, o dedão ou o peito de pé, né, que lá nos Estados Unidos eles chamam de soccer style kicking, né, e o straight ahead kicker, porque é justamente isso, né, você chutar de dedão no meio da bola, que é como se chutava antigamente, né, na década de 60, 70, e aí depois, mais pra frente, eles começaram com a técnica que é utilizada até hoje, que é chutar a bola como se fosse uma bola de futebol. Você pega de peito de pé, mais embaixo, que ela sobe e tudo mais. E na época do Groza, né, ele fez a diferença, tipo assim, ele jogou no Cleveland Browns né? Foi uma diferença de mais ou menos uns 15% no aproveitamento de field goals que o time tinha no período que ele ficou jogando, né? E foi engraçado porque, assim, ele tinha algumas coisas. Ele tinha mania de arranhar o chão, né? Fazer, tipo, pegar a chuteira dele e dar aquela arranhada no chão pra usar como uma linha guia pra ele poder fazer o chute mais preciso, né? E depois ele começou a usar a fita adesiva pra poder fazer essa marcação. Só que aí a NFL foi lá e criou uma regra que bania qualquer tipo de artifício que você pudesse usar pra ajudar no chute, inclusive fita adesiva, né? E aí o Groza, mas mesmo assim, né? Ele foi um dos caras que mais impactou. Justamente, eu acho que o estilo de chute dele, né? Essa coisa de meter o dedão na bola e tudo mais, foi uma coisa que mudou muito pra aquela época, né? Porque ele tinha... não tinha kicker, né? Como o Kodoji falou no começo, futebol BR, né? Quem que é o kicker? Ah, mano, o maluco wide receiver que melhor chuta a bola, sabe? O... cara, quantas vezes eu já não vi kickers aqui no Brasil que era, sei lá, o DL, o OL, simplesmente porque o gordinho, cara, porque o gordinho sabe chutar bem, saca? E é isso e já era, assim.
O Vince Wilfork, cara, o Vince Wilfork sabe chutar field goal.
É, ele é um gordinho. E ele tem uma espiral na bola mais bonita que a do Brady. Fica aí. Que isso, e não sou eu que tô falando não, isso,
vem
mano.
Vem cá.
É o próprio Brady.
Imagina como que era o dedão do Logros. A gente tem uma foto no Twitter, no, sei lá, na internet, do pé não. Dele.
Eu
porque, cara devia ser um horror. Agora. Nossa, devia ser um horror.
Ai, ai, mas então, com isso, a gente vai encerrando esse famblinho aqui, essa parte 1, que com certeza a gente vai voltar, ainda tem outros prêmios, tem o Bart Starr Award, tem o Dick Butkus Award, tem...
isso é bom, hein?
Tem uma porrada de prêmio aí que a gente não comentou ainda, tem o Bronco Nagurski também, então fiquem de olho que a qualquer momento a gente pode ter aí, ainda nessa off-season, a segunda parte desses Name Awards aí, que eu quis chamar agora, não faz sentido nenhum essa expressão, mas tudo bem.
Name Rights de troféu.
É, pronto. Name Rights de troféu, tá aí. Então é isso, meus queridos. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem.